Começando mais um podcast Estilo de Vida 30 Fit. E hoje tem uma convidada super especial aqui, que tá cheia de vergonha. Estou com a Camila Brasiel. Tudo bem, Ká?
Tudo bem. Tudo muito bem.
Ah, você viu, né? Sentiu o clima aqui que já ela tá animada, né? E, gente, ela tem uma história aqui super legal. Ela vai ser o nosso 10º episódio aqui do nosso podcast. E nós escolhemos ela por conta da história dela, legal. Ela já perdeu 23 quilos aqui com os nossos treinos, com mudanças de hábitos, passou por uma situação muito difícil com Covid, com câncer, e ela superou tudo isso. E ela é o nosso episódio número 10, que ela vai contar uma história que muita gente vai se identificar, desde o início que ela iniciou aqui nos treinos na academia, em 2018, até hoje. E vamos contar um pouquinho da história dela. E, Ká, me conta aí um pouco pra gente, até pro pessoal saber como que era o seu estilo de vida antes de você começar aqui na academia em 2018. Mesmo que quando começou não era não vinha com frequência e tal, mas conta o antes da academia. Como que você comia, como é que era a sua rotina, família, trabalho? Conta um pouquinho pra galera se identificar um pouco a sua história aí.
Ah, era total desregrado. De ruim a pior, assim, sabe? Comia fora de horário. Comia tudo que não podia, comia até o que não deveria nunca na vida, assim. E dormia mal, acordava atrasada.
Autoestima baixa.
Muito, nossa, autoestima, e o pior que virava uma bola de neve, né? Porque uma coisa ruim leva a outra também. Então, autoestima baixa, aí você acaba se olhando no espelho e não gosta do que vê, aí fica mais depressiva, mais deprimida e come mais. É um ciclo vicioso, assim, que você parece que nunca vai sair dele, né?
E assim, você viu que eu falei que ela perdeu 23 quilos, né? E ela comentando aqui que comia um monte de coisa, besteira e tal, mas ela não deixou de comer. Essa é a parte boa que vocês não sabem, tá? Ela não deixou de comer a pizza dela, o vinhozinho e tudo mais, mas a gente vai contar todo esse passo a passo, né? E quando ela entrou aqui em 2018, eu lembro que você chegou a pagar um ano praticamente sem vir, né?
Acho que mais ou menos um ano e meio. Eu só pagava academia, não frequentava. Não, eu vinha de vez em quando. Vai, uma vez por mês eu batia ponto aqui, mas era só isso também.
Não, e foi engraçado que, assim, teve uma virada de chave nesse momento, que a gente foi fazer uma avaliação física, ela entrou na minha sala lá para fazer a avaliação. A primeira coisa que eu falei para ela, eu lembro até hoje da sua cara, cara. Eu cheguei para ela e falei: Camila, até quando você vai me dar dinheiro de graça? Ela me olhou com uma cara e falou: pô, um ano, você assinar um contrato de um ano e não vir, né? Claro, assim, a academia vive de contratos, né? Mas é o que a gente quer.
Né?
Exatamente. Então, o que a gente quer é que a pessoa feche um contrato, mas que ela venha, que ela frequente, né? Então, a partir de que momento que você sentiu, assim, que foi agora é isso que eu quero pra mim, assim?
Não, depois eu lembro dessa conversa nossa. E eu já tava insatisfeita, assim, num nível muito grande, assim, com tudo que tava, assim, com o meu corpo, as minhas noites de sono eram ruins, assim. E aí eu resolvi falei assim, não, eu vou mudar. Aí eu comecei a cuidar.
Você então, tinha dores no corpo também?
Nossa, muito. Na perna, na hora de dormir, parecia que eu tinha... Minha perna formigava muito, muito.
Problema de circulação mesmo, né?
Muito. E uma coisa que eu até cheguei a procurar o médico, porque eu achei que eu tivesse algum problema, mas não era, na verdade, era sobrepeso. E aí eu mudei, assim, falei assim, não, eu vou começar a cuidar. E aí eu comecei... procurar os médicos para fazer um check-up. Aí fui pro cardiologista, fui pro ginecologista, e todos eles foram unânimes: não, seu problema é sobrepeso, você precisa mudar a sua rotina, seus hábitos. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou começar a frequentar.
já um ano depois, eu vou começar. Você viu que, assim, É normal isso, né? Quem nunca assinou um contrato e praticamente
Nossa,
não foi,
eu várias
né?
vezes, mais do que uma vez.
É, então assim, é super normal isso. Aliás, normal não, é super comum, né? Mas e às vezes assim, quantas vezes você já não passou no médico, o médico falou isso para você e mesmo assim não adiantou nada, né? Então acho que é tudo uma questão de maturidade, de tempo, né? De entender a situação que você se encontra. E assim, 38, 39 anos?
Hoje, 39.
Hoje, 39 anos. Na época,
36.
Né? E você ouvir isso de um médico com 36 anos, duas filhas e tudo mais, não é fácil, né?
A real é que eu fui ficando assustada, na verdade. Eu fiquei com medo. Eu falei assim, opa, tá errado. Vai ter que mudar. Ou você faz, né?
E depois de um ano, você chegou, aí começou a pegar mais firme e tal? Quantos quilos você emagreceu naquela época?
Ah, eu cheguei a perder 10 quilos, mas eu... E aí eu comecei a frequentar a academia, praticar os exercícios. Eu vinha umas 3 vezes por semana, eu tava aqui. Não era tão frequente como hoje, mas 3 vezes na semana eu tava aqui. Ajustei a alimentação e perdi 10 quilos.
E aí que veio o grande problema, gente, porque quando ela perdeu esses 10 quilos, ela aumentou a frequência dela, as coisas começaram a fluir melhor, né? Porque aí a perna começa a doer menos, parou de formigar um pouquinho, já não tem mais dor nas costas, já começa a dormir um pouquinho melhor. O que aconteceu? Veio pandemia, cara. E aí, nesse momento, assim, que a gente fechou aqui, no dia seguinte a gente começou com um treino online, qual que foi a sua primeira impressão? Putz, ferrou, e aí, o que eu faço? Como é que foi essa impressão do início da pandemia lá em 2020?
Não, fiquei assustada, né? Fiquei assustada e falei assim, nossa, agora me ferrou. E aí o Rafa veio com a questão dos treinos online e eu falei assim, ah, eu vou fazer. Mentira, não fiz.
Nem algumas, assim, acho que eu lembro.
Não,
você em algumas,
mas,
né?
Mas assim, pouquíssimas, acho que, sei lá, fiz poucos treinos. E aí já emendou com a rotina de criança em casa, filha que também não fazia faculdade, parou faculdade, parou escola, aí a vida virou de ponta cabeça, né?
E aí com trabalho, duas, né, as filhas em casa, aí todo mundo acho que já sabe como é que foi para cada um essa questão, né? E aí, durante a pandemia, começaram a vir os maiores desafios da vida, né? Que eu queria que você contasse aí o que veio primeiro, a primeira descoberta, depois, né? Vamos passo a passo aí para a galera entender.
Primeiro, assim, logo nos primeiros 2, 3 meses da pandemia, estava no auge de tudo, assim. Todo mundo fugindo de hospital, eu passei no médico, assim, por uma rotina e descobri um câncer na tireoide, que estava em grau 6 e eu teria que tirar a tireoide. Então aí eu fiz a cirurgia, a tireoide, o maior problema dela depois é ajustar essa parte hormonal toda, porque ela é que regula tudo, né?
Exatamente.
Então assim, marquei a cirurgia, fiz a cirurgia, tirei... parcialmente a tireoide. E
qual quando você descobriu a notícia em meio pandemia, ainda que já, né, lá em 2020 já foi um caos, assim, né? Assim, eu passava aqui, né, aqui nas proximidades, parecia Chernobyl, assim, cidade fantasma aqui, a Zona Norte, né? E como foi, né, diante esse cenário, né, de pandemia, né, você receber essa notícia, caramba, tô com nódulo, tô com câncer, como que foi essa sensação? Assim?
Sinceramente, lascou, né? Pensei desse jeito, falei assim, nossa, agora como que eu vou fazer pra ir pro hospital? A minha filha pequena tinha 4 anos, e assim, você fica assustada com um diagnóstico desse, né? Mas eu sempre tento ser positiva nos piores cenários, eu sempre tento olhar o de melhor.
O copo meio cheio, né?
É bem isso. Então assim, eu sempre tento olhar o copo mais cheio. Aí eu falei assim, não, bora, qual que é o tratamento? É operar. Então tá, vamos fazer a cirurgia, vamos operar.
Foi para as cabeças, né? Vamos resolver logo, vamos, né? Porque muita gente, quando recebe um baque desse, como vê o copo mais vazio, né?
Desanima, né?
Desanima, passa um monte de coisa na cabeça e acaba te jogando para baixo, né? E você teve uma reação um pouco diferente aí.
E assim, foi o que o médico falou. No pior das hipóteses, você vai tirar a tireoide toda, porque só tava, o nódulo só tava de um lado, né? E aí você vai ter que ficar com dreno e tudo mais. Eu fui assustada pra cirurgia, falei assim, ah, bom, seja o que Deus quiser, né? E lá na hora, chegou na hora da cirurgia, só precisei tirar uma parte, um dos lados, e nem precisei ficar com o dreno. Mas o psicológico já estava afetado, né? Abalado. Não,
imagina, né? Uma pandemia que ninguém nem imaginava que iria passar, né? Que a gente ia vivenciar uma coisa dessa e logo na sequência você descobre um câncer, né? Mas assim, para quem está ouvindo agora, você acha que a notícia ruim parou por aqui? Não, cara, depois disso, depois de ter feito a cirurgia, né, fez exames, resolveu, olha o que, que aconteceu depois.
Aí depois disso, 2 meses depois disso, quando eu vinha batalhando para ajustar a parte hormonal, na verdade, porque tive que tenho que tomar medicamento agora para o resto da vida, né, por conta disso. A hora que eu comecei a ajustar, comecei a tomar medicação, o pessoal lá de casa pegou Covid. Meu marido pegou, eu peguei, minhas filhas pegaram e estávamos passando bem pelo Covid, já estávamos lá no 7º dia, meu marido já estava praticamente para ter alta de ficar dentro de casa, isolado, né? Eu comecei a piorar, eu peguei o Covid e aí eu comecei a ter uma febre. E mandei mensagem para o médico, porque eu falei assim, olha, eu tô com febre. Ele falou assim, olha, monitora durante o dia. Eu fiquei persistente, falei assim, não quero ir para o hospital, não quero ir para o hospital. Fui para o hospital porque a febre não cedia. Aí, ó, você está com princípio de pneumonia. Eu tava com 5% de pneumonia, me deram a medicação, eu voltei para casa tomando um corticoide comprimido, dosagem baixa e antibiótico.
E, gente, corticoide, né? Corticoide incha, acumula
estraga
gordura,
qualquer autoestima, eu falo.
Exatamente, cara. Mas, assim, olha o cenário que isso tudo, gente, início de pandemia, câncer, a cirurgia do câncer e pegar o Covid, a gente tá falando o quê? De 6 meses, tudo isso? Menos?
Não, 4 meses. Tipo, 4, 5 meses no máximo.
Então, assim, imagina a parte emocional, né?
Não, abalada, já nem tinha mais, até pra mim, aí nessa situação realmente começou a ficar difícil pra mim, até pra mim, que sou uma pessoa mais positiva, eu comecei a falar assim, nossa, agora como que vai ser? E aí a febre, aí eu voltei pra casa, e o meu médico ficou me monitorando. Em 2 dias você não tem que ter mais febre, você já tem que estar recuperada, dentro do limite do Covid, claro, né? E eu no 3º dia lá, sublime em casa, porque eu com febre, porque eu não queria ir para o hospital.
Ninguém queria, né? Porque onde vai estar a maior chance de você contrair a Covid seria no hospital, né? Ainda mais com já vindo, né, com toda essa situação, né, com o emocional abalado, imagino que o hospital seria a última opção mesmo, né? E aí, como que foi o momento mais crítico, assim?
Para mim foi quando meu marido olhou para mim e falou assim, não, vamos pro hospital agora. Eu falei com o médico, já leva suas coisas que ele vai mandar te internar. Foi assim, meu marido foi crucial nisso, porque se não fosse ele, talvez eu tivesse piorado bem mais, assim.
E Camila, aí não daria tempo de ir pro hospital, né?
Camila, vamos agora pro hospital, assim. Eu fui mal-humorada, eu fui de má vontade pro hospital nesse dia, realmente. E
chegando lá,
a enfermeira do pronto-socorro me atendeu e falou assim, olha, eu vou te internar por 2 dias. Aí eu falei assim, já tô com Covid, 2 dias, pneumonia. Aí eu tava, bom, vou tomar medicamento, a febre vai passar e vou pra casa. Aí veio o médico que, no outro dia, eu internei no hospital, no outro dia veio o médico que me acompanha até o final do tratamento do Covid, depois, né? Aí ele olhou meus exames, daí eu fiz tomografia novamente, eu fiz exame de sangue novamente. Ele falou assim, eu falei assim, ah, a médica falou que eu saio em 2 dias. Não, você não sai em 2 dias, Camila. O teu pulmão já está com 35% comprometido. De 3, 4 dias atrás que eu tinha feito a mesma tomografia, tinha dado 5%.
Caramba.
Aí eu falei assim, nossa, verdade? E lá sozinha, né? Porque a partir do momento que eu internei, meu marido já não podia mais ficar comigo. Eu internei, dei tchau pra ele ali, ele veio pra casa pra ficar com as nossas filhas. E ali era uma viagem só minha, né? Era eu e os médicos.
E foi um susto que você viu que piorou de um dia pro outro, assim, a tomografia?
Foi. Porque assim, eu tava muito confiante de que... Eu tava com febre, mas assim, eu tava confiante de que não fosse nada tão extremado, né? A hora que ele falou assim, olha, os seus exames de sangue estão assim, você tá piorando. E ele falou assim, vai ficar aqui até você ficar bem. E teve uma coisa que o médico falou pra mim que foi assim, foi uma chavinha na minha cabeça. Ele falou assim, Camila, eu trato pacientes com Covid desde o início da pandemia aqui no hospital. E eu posso te falar tranquilamente, 50% é doença, 50% é o paciente. É a cabeça do paciente. É você acreditar que você vai sair daqui. Aí eu falei assim, doutor, mas como que eu faço isso? Ele falou assim, acredito. Você precisa acreditar que você tem vida lá fora, que você tem alguém te esperando e que você vai sair. E a partir dali eu comecei uma batalha constante. Então, os exames foram piorando, porque o exame de sangue, eles colhiam o exame de sangue todos os dias, né? E os exames foram piorando. Todo dia minha infecção do sangue estava mais...
Mas assim, ele estava piorando, mas você estava sentindo essa piora forte também?
Tava, porque teve um dia muito crítico, assim, um final de semana, eu já estava uma semana internada. E eu estava até conversando com meu marido no telefone. E aí começou a me dar uma falta de ar, eu desliguei o telefone, e aí eu comecei a tossir, aí a falta de ar ficou maior, aí eles tiveram que dar uma medicação um pouco mais forte pra mim, e nesse final de semana eu me lembro muito bem que a minha saturação ficou entre 89 e 90, 89 e 90, e era uma sensação assim muito ruim, porque você perde completamente o controle, assim, uma coisa que é tão simples, que é o ato de respirar, você não tem domínio, assim, porque você puxa o ar e o ar não vem.
E, puta, né, eu nem imagino que seja isso, né, mas do momento mais crítico ali até você, pô, tô melhorando, como foi essa parte, né, do momento crítico e do melhorando já dessa questão?
Ah, foi no 12º dia que eu tava internada, eu já...
12 dias sozinha.
Sozinha, sem ver ninguém, só contato por telefone só, e por vídeo, chamada. E no 12º dia foi a primeira vez que os meus exames de sangue apresentaram melhora.
Você não chegou a ser entubada, então,
não,
né?
Não. Mas como diz meu médico, fica o pezinho ali na UTI. Ele falou, você tá com o pezinho aqui e o pezinho lá. Então...
Pra você ver que, né, até o médico disse, né, da questão emocional, né, se você não acreditar, quem é que vai acreditar, né? Então, acho que esse pezinho lá e pezinho cá, você acreditou mais no pezinho cá e talvez tenha sido essa sua vontade de viver que não deixou você ir pra UTI, né?
Eu acho que uma coisa assim, quando ele falou isso pra mim, aí eu perguntei pra ele assim, o que que eu faço? Então ele falou assim, tenta levar a sua vida normal. Eu falei assim, mas aqui dentro? Ele falou assim, aí pedi pra mandar meu computador, meu notebook.
Pra trabalhar, né?
E fui tentando assim.
Ocupar a cabeça.
No tempo que eu conseguia, eu ia, não era sempre, né? Porque teve momentos que eu não conseguia mesmo. Então, assim, mas na hora que eu via que eu tinha um pouco de força, eu ia lá e fazia. Mesmo de pouquinho em pouquinho, eu fui fazendo, entendeu?
E quantos dias total você ficou no hospital?
16.
16 dias, gente. E melhorou, tal, foi pra casa, corticoide, como é que foi chegar em casa?
Eu saí do hospital, na verdade, com um 12º dia, meus exames de sangue começaram a apresentar melhora. E aí, E aí, depois disso, ele falou assim, olha, se você continuar evoluindo, no 16º dia você sai. Foi o que aconteceu. Eu fui pra casa, mas não fui 100%. Eu ainda tinha falta de ar pra andar, tinha falta de ar pra subir escada, e fui com um tratamento pra se fazer dentro, na minha casa. Então, assim, eu saí do hospital, mas o tratamento persistiu por mais 45 dias. Porque eu tava tomando uma dosagem muito grande de corticoide no hospital, porque corticoide é a única coisa que fazia a infecção do Covid, do pulmão, regredir. E aí eu continuei tomando isso, é o desmame que eles falam, né, do corticoide, por mais 45 dias. Até começar a sentir, a ter uma vida normal novamente, né?
E assim, dois meses tomando corticoide, meu, qual que foi o efeito que isso te causou?
Nossa, os piores possíveis, né?
Você lembra quanto chegou a ganhar de peso por causa disso?
Ah, eu ganhei uns 10 quilos, assim, numa questão desses meses, assim.
E qual que era o seu peso ali depois desses dois meses, você lembra?
Mas eu cheguei real, assim, acho que é uns 120 quilos.
Gente, 120 quilos, né? Depois de passar por tudo isso, a gente pode considerar que foi até ótimo, tá até ótimo, né?
Porque... eu ainda... o corticoide, ele desenvolveu em mim a acne da mulher madura ainda. Então, coisas que eu não tinha, por exemplo, nunca tive acne.
Não, normal.
O corticoide também deixou como uma premiação aí.
E como a gente já conversou bastante sobre isso aqui, eu já sei da história e tal, mas a partir dali a Camila virou a chavinha, sabe? A gente que convive mais tempo, assim, a gente sabe, né? A gente sabe ver isso, enxergar isso na pessoa, né? E a gente bateu um papo longo, eu lembro disso, tal, que a gente sentou ali pra conversar, a gente conversou por telefone também, e ali, a partir dali, eu senti que você mudou, você quis mudar, sabe? Por isso que eu falo da galera. A galera chega aqui e fala, não, eu quero porque eu tenho uma festa, porque eu tenho não sei o quê, mas você falar é uma coisa. Agora, quando você realmente quer, é muito diferente, a gente consegue identificar isso, né? E qual que foi o seu primeiro passo ali? Não, vamos lá, o que que você pensou na família, nos filhos? O que que realmente te fez querer mudar mesmo?
Assim, eu acho que pra mim o principal foi assim, nossa, tanta gente tentou sair do Covid e não conseguiu, acabou morrendo, né? Eu tive a oportunidade de ter bons médicos, um bom tratamento, Deus, claro, também, né? E minha família toda me dando suporte, e eu falei assim, não, eu tenho que fazer diferente, não dá pra viver desse jeito, até mesmo porque um médico falou assim pra mim, Camila, um dos fatores que te levaram aqui foi porque você estava recém-operada, então a sua imunidade estava baixa, e o outro grande fator, com certeza, é a obesidade, porque eu tinha emagrecido, mas ainda estava bem fora do peso. E aí eu falei assim, não, saindo daqui, a hora que eu terminar esse tratamento, eu vou virar a chave. Eu já saí com essa mentalidade, eu vou fazer diferente, e aí foi a hora que eu falei assim, não, agora vai.
Isso ficou bem nítido aqui, a frequência dela aumentou, e assim, não foi só treino, né? Você mudou outras coisas também aí na sua rotina. Conta pra galera, porque a galera chega aqui achando que o método nosso funciona, tá bem comprovado isso, mas não é só treinar, tem muita coisa por trás. Conta o que os pontos cruciais assim no seu dia a dia que você realmente mudou, deixou de fazer, incorporou coisas novas, o que que você mexeu aí no seu dia a dia?
Assim, foi a minha rotina toda, assim, na verdade. Eu comecei a ir à academia durante a semana, alimentação, 100%, eu mudei 100%, me permitindo exceções de final de semana, claro. Mas o principal foi a minha mente, assim, a minha cabeça. De eu entender o porquê que eu sempre me sabotava, porquê que eu nunca conseguia
E como que você foi atrás disso? Você foi viu vídeo no YouTube, seguiu algum médico? Como que você foi atrás dessas informações, de entender isso, de que estava acontecendo com você?
Assim, eu comecei fazendo terapia, na verdade. Assim, a minha terapeuta na época teve grande foi um papel importante nessa fase, assim. E aí, vem uma ponta de uma linha, assim, aí você começa a puxar, 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 e você vai entendendo um monte de coisa, né? Você vai ver por que que acontece isso, por que que antes eu pagava academia, mas não frequentava. E aí você vai entendendo que tudo vai servindo para você, de sinais para você evoluir, só que você precisa prestar atenção nisso, né? E aí eu acabei mudando tudo, mudei a alimentação, mudei minha rotina de tudo. De tudo, até a maneira de se vestir acabou
repaginou,
sendo,
né?
Acabou sendo afetada, porque aí você começa, aí você também entra num ciclo vicioso do bem, porque daí você começa a se alimentar melhor, você começa a treinar todo dia, aí você já se olha no espelho com um pouco mais de amor, aí você já quer se vestir um pouco melhor, e aí você vai fazendo isso. Aí, assim, eu entendi que é de pouquinho em pouquinho, que tudo bem o dia que eu não conseguia, mas era importante continuar no caminho, entendeu? Então, assim...
E eu acho legal isso, você comentar sobre isso, porque eu confio muito mais na pessoa que ela perde 1 quilo por mês ao longo de um ano, e no final do ano ela perdeu 12 quilos, do que aquela pessoa que ela faz uma mudança tremenda na vida dela por 1, 2 meses e perde esses 12 quilos em 2 meses, e aí ela fez uma mudança tão drástica que ela não consegue suportar isso por mais tempo e acaba desistindo e volta tudo, né?
Assim, eu acho que o grande lance, assim, é mudar de dentro pra fora. É você entender o porquê que você tá fazendo aquilo e pra que você tá fazendo aquilo. Que não é só por questão de estética, é questão principalmente da saúde. Então, assim, o porquê que tem que ser feito aquilo. Eu preciso fazer porque eu vou ter uma saúde muito mais tranquila, meus resultados de exames vão ser bem melhores. Não é todo dia que a gente tem vontade de acordar e vir treinar, mas é um compromisso que hoje eu tenho comigo. Se olhar lá na minha agenda, vai ver que eu tenho, assim, academia, treino todo dia de manhã. É um horário que eu reservo pra mim, entendeu? Então, assim, pode ser, acontecer o que for. Eu dificilmente falto hoje, né? Vocês...
Eu sei.
Vocês
não, muito legal. Acho que... E hoje é natural, né? Hoje você não é um esforço vir pra academia. Hoje, assim como você escova o dente, você vem treinar.
Eu acho que é isso, assim, é o compromisso. É igual você escova os dentes mesmo. Você não tem que escovar o dente sempre depois das refeições, tomar banho todo dia, você não tem que fazer isso. Treinar acaba sendo um hábito que você vai... Hoje eu sinto falta, hoje eu posso falar. Se eu for comparar a Camila de 4 anos atrás, né? Uhum. Quando a gente começou, quando eu comecei a treinar aqui, a Camila de 4 anos atrás não via essa necessidade. Hoje, o dia que eu, por algum motivo, não consigo vir à academia, eu sinto falta, sabe? Ai, meu dia não foi tão legal. Assim, pra mim já faz parte da minha rotina de bons hábitos fazer algum tipo de atividade física.
Ó, e uma curiosidade, gente, os melhores resultados que a gente tem aqui na academia, tá? Os melhores, a maioria deles, a grande maioria deles, são pessoas que elas vêm pensando na saúde, não na estética. A estética acaba sendo uma consequência da pessoa se concentrar na melhora da saúde. Tem muita gente aqui com ótimos resultados, mas quando a pessoa chega consciente de melhorar a saúde, o resultado dela é melhor, porque ela não está preocupada com uma festa, com um vestido que ela precisa colocar. Ela está preocupada realmente com o bem-estar dela, subir uma escada sem doer o joelho, dela poder ir a pé num lugar sem se cansar, né? Acho que botar um biquíni, se sentir bem, né? Acho que isso que conta, né?
E leva autoestima, né?
Não, total, total. E aí, a gente estava falando de corticoide, passar de, né, cirurgia para resolver a questão do câncer, melhorou Covid e tal, 120 quilos, e agora conta pra galera quanto que você pesa hoje, como é que tá a sua vida hoje e o que, que você faz, né? Porque você não deixou de comer sua pizza, comer o que você gosta, né? Conta quanto que você está pesando dos 120, como que está hoje e o que, que você faz hoje para manter isso daí?
Hoje eu mudei completamente a alimentação. Eu sou muito mais...
Sem muita força também, né?
Não,
A alimentação
hoje
já está natural também, né?
Mas hoje eu presto muito mais atenção no que eu como. Então, assim...
Quantidade...
E qualidade também, assim. Acho que o principal, até a qualidade. Então, assim, se é algo que eu vejo que não vai agregar muito para minha saúde, eu acabo escolhendo não comer, assim. Uma coisa que eu acabei abolindo, assim, da vida é refrigerante. Eu não tomo, em hipótese alguma, nunca,
E
radical.
sente falta?
Não, hoje não mais. Assim, no início foi uma prática um pouco difícil, assim, mas hoje para mim já é natural. Eu vou nos lugares, se só tem refrigerante e água, eu tomo água. Se não tem nem água, eu não tomo nada. Então, assim, para mim já é uma rotina normal, assim. Então eu presto muito mais atenção na qualidade dos alimentos. E uma coisa interessante, que é assim, eu comecei a observar isso para as minhas filhas também. Então, assim, a qualidade do alimento que eu compro, que eu coloco, a gente coloca dentro de casa. Então, isso aqui é bom, isso aqui não é. Colocar hábitos saudáveis para elas também. Então,
É,
assim.
isso é uma coisa que eu queria falar, porque muito pai ou muita mãe chega com o filho aqui falando que o filho não sai do celular, que o filho não faz nada, mas o próprio pai não treina, o próprio pai não pratica esporte, né? Os pais. Então, como é que os pais que comem mal e são sedentários querem cobrar que seus filhos não sejam iguais, né? Isso é uma contradição assim imensa, né? Então, se você quer que seu filho saia do celular, vai praticar esporte, seu filho ele vai te seguir, não tem segredo. Assim como a alimentação, né? A criança ela não vai no mercado, né? É o adulto que faz a compra, né?
Isso mesmo.
Então, como diria um amigo meu, a melhor opção é não ter a opção. Né? Para que se eu não quero tomar o refrigerante, por que eu vou comprar? Se ele está lá, você vai tomar, né? Então, eu acho que isso é uma boa sacada. Primeiro a gente, que os nossos filhos vão seguir os nossos passos, né?
E acho que uma coisa importante que a gente não falou, assim, que para mim também é uma coisa que é aprender a se priorizar. Aprender a se colocar em primeiro lugar. Então, assim.
É, aí você não tem aquela questão da falta de tempo, né?
Não,
Quando você coloca essa prioridade, não existe falta de tempo, porque é a sua prioridade, você, né? O seu bem-estar, né?
Outro dia eu vi um médico famoso que ele tava falando, e eu falei assim: olha, ele tem razão. Ele falou assim: eu vou nos compromissos com todas as minhas pacientes. Por que que eu não vou no compromisso comigo mesmo na academia? E acho que é uma coisa assim que é verdade, é real. Se
Total.
eu cumpro os compromissos que eu assumo com as outras pessoas, por que que eu tenho que falhar no que eu assumo comigo que deveria ser o principal, assim? Então, a partir do momento que você prioriza a saúde e se coloca em primeiro lugar, tudo começa a mudar, assim, tudo ao redor muda. Então, as coisas, você começa a enxergar as coisas com outros olhos, e até aquela grande dificuldade que você tinha, assim, nossa, no início vir à academia para mim era assim, era uma barreira assim grande. Vir na academia todos os dias era, nossa, uma barreira imensa. Então, e hoje quando eu olho para trás eu vejo, nossa, assim, não era isso, era só questão de prioridade mesmo, entendeu? O que eu quero para mim no futuro? Eu quero ter saúde. Eu quero viver bem com meu marido, com as minhas filhas. Para isso eu preciso me priorizar também, para eu estar bem. Assim, eu cheguei ao ponto de sentar para brincar com a minha filha pequena e eu me senti cansada. Então, assim, hoje eu vejo, sei lá, muita diferença. Então, é uma outra vida. Eu ainda tenho um percurso aí ainda para emagrecer, mas assim, esse caminho que eu trilhei já, eu sou bem feliz
Orgulho,
com
né?
ele, é.
O seu nível de maturidade nessa questão hoje, a sua mudança de pensamento, a sua mudança de comportamento foi o que você fez você perder esses 23 quilos. E digo mais, nunca mais você vai voltar aos 120. Por que que você nunca mais vai voltar aos 120 quilos? Porque você mudou a sua forma de pensar. A partir do momento que você muda a sua forma de pensar, eu diria que é impossível você voltar, porque já não é mais um esforço, já é natural as coisas para você, porque foi uma mudança gradativa, não foi uma
Veio da
mudança
fora.
drástica, repentina, foi uma coisa que veio lá de dentro, sem pressa, fazendo o que tem que ser feito, e, meu, fisicamente, olhando para você, você tá diferente. Seu astral é diferente, sua aura é diferente, sabe? Então acho que isso conta bastante. E, bom, depois de passar por tudo isso que a gente contou, vendo toda essa transformação, tá? Na sua cara que você tá se sentindo bem, dá uma dica pra galera que tá vendo aqui, pra gente finalizar o nosso podcast hoje aqui. Dá uma dica pra galera que tá passando por essa situação que você passou, ou então que conheça alguém que tá passando, que às vezes não, nem dá pra comparar com o que você passou, mas está passando por uma situação que deixa ela pra baixo. O que você pode falar pra essa pessoa aqui?
Que a gente não pode desistir, a gente tem que colocar um objetivo, uma meta e seguir. No meu caso foi priorizar minha saúde e me priorizar, e a grande virada de chave foi mudar essa mentalidade. A partir do momento que eu entendi isso, tiveram obstáculos, tiveram dias difíceis, não era todo dia que eu tinha vontade, não era todo dia que eu tinha vontade de comer certo, mas aos poucos isso foi se transformando na minha vida. E hoje eu vejo que é muito mais natural. Então, assim, eu acho que a grande dica é não desistir. E também buscar o autoconhecimento. Eu acho que buscar o autoconhecimento faz uma diferença absurda nessa fase. Assim, torna muito mais real a mudança. Torna muito mais fácil a mudança. É um caminho assim que o autoconhecimento acaba te ajudando muito.
E isso é informação.
É informação.
Por isso que eu falo, quando o pessoal quer emagrecer, pô, você tem que saber quanto que você bebe de água, quantas calorias você está ingerindo, quanto você gasta de energia por dia. Tudo isso é informação. A terapia é uma informação que você está agregando, né? Então, junta isso tudo, o resultado aparece, né? Cara, obrigado, tá, pela história, porque ela tem uma história que eu acho muito legal, que muita gente vai se identificar, com certeza. Agradeço a presença, porque ela veio direto do trabalho só para gravar, porque ela já treinou hoje de manhã aqui. E, meu, obrigado, tenho certeza que você vai tocar muita gente vai começar a ter resultado por conta da sua história, meu.
Imagina, eu que agradeço, sou muito grata aos puxões de orelha.
Aos burpees.
Aos burpees, nossa, eu detesto esse exercício. Que eu tive que pagar, mas assim, você, a academia, tem um papel fundamental também nessa mudança, nessa virada de chave, assim, eu sou muito grata a isso. Eu acho que todas as pessoas que contribuíram assim, nesse processo, nessa evolução, né? Porque é uma evolução.
Ah, eu não paguei ela para falar isso aí,
não,
viu?
Não pagou, não. Tá sendo sincero.
É isso, gente. Queria agradecer a você que ficou, né, todo esse tempo aqui ouvindo essa história. E o intuito do nosso podcast é trazer uma situação, um problema, uma história de vida e uma pessoa que soube virar a chavinha, fazer uma transformação. E é esse o nosso intuito sempre desse podcast. E é isso, ficamos por aqui. Obrigado de novo, cara. Obrigado para vocês que estão assistindo. E até a próxima. Tchau! La, 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 la.